que é que nós fazemos? O que nós fazemos é, nós pegamos no ciclo de vida de uma aplicação, pensamos no problema todo, que é desde o dia que a gente se lembra que queremos a aplicação, desenvolvê-la, publicá-la, testá-la. Portanto, aqui é a parte interessante e começa a ficar cada vez mais aborrecido e mais lento. A parte de operações, a parte de garantir que ela está a correr e, quando ela chega à produção, feedback vem, não é? Porque elas nunca estão feitas, e continuar a desenvolver. Portanto, nós tentamos pegar neste mundo que é fazer uma aplicação e fazê-la viva e tentar compactar como é que se coloca isto numa forma acelerada. Pronto. A gente sabe que quando é para resolver um problema, temos que pegá-lo todo. Senão é o cobertor curto, não é? Se eu resolver só parte do problema, eu começo a empurrar o problema para o outro lado. Portanto, o que nós tentamos fazer foi este ciclo completo. Pronto, eu vou tentar fazer uma demo que mostre o ciclo completo, portanto, em 30 minutos. Por outro lado, nós temos que fazer a aplicação completa. Alguns de nós trabalham na base de dados, outros, se calhar, fazem mais a lógica, outros são front-end, outros são só para devices. Nós tentamos novamente fazer, ok, temos que olhar para isto como um todo. Integrar com os sistemas que já existem, mas montar até o front-end. E cá em cima, aquilo que se faz para desktop também tem que funcionar para mobile. Portanto, é a aplicação completa, o ciclo de vida completo. E agora 30 minutos para tentar mostrar se é verdade ou não. Portanto, demo. Para começar a demo, o que eu vou fazer é, vou pegar numa aplicação que já existe. Portanto, o objetivo é, normalmente quando se entra num projeto, nem sempre temos a sorte de começar com a folha em branco. Há que começar no trabalho dos outros, que leva àquele trabalho interessante, que é ler código de outras pessoas, que eu pessoalmente não gosto. Este projeto, este exemplo, só, e depois vamos alterá-lo, vamos ver como é que ele foi construído, vamos tentar dar este o ciclo todo. Na verdade, é uma aplicação que está integrada com SAP. Não sei se vocês conhecem SAP, mas é medonho. E está integrado também com o Salesforce, que é um CRM que agora está-se a dar bem. E tem APIs REST, portanto, é um exemplo de velha guarda, legacy, e pá, o futuro, as cloud applications. Okay, o que é que esta aplicação faz? Pronto. Tem segurança, of course. Quando eu faço login, portanto, eu sou um vendedor, isto é um order manager. No fundo, é o que eu tenho as minhas oportunidades todas no CRM, tenho a parte de billing toda no SAP e eu quero fazer a ponte, que é construir uma aplicação que liga os dois e que me permite fazer encomendas. Portanto, a primeira coisa que eu quero, quando liga vários sistemas, é ver a informação consolidada. Portanto, esta aplicação mostra como é possível, com vários tipos de APIs, mostrar a informação do que é que se passa. Portanto, desde o que é que eu devia... Bem, pelo visto já bati os números este ano, que oportunidades é que eu tenho em aberto, quais é que são os produtos e, no fundo, foi aqui um bocadinho gamification, quem é que são os meus colegas para pôr a correr mais um bocadinho. É só um exemplo. Eu posso pegar uma oportunidade e aqui posso criar um formulário. Portanto, vou tentar criar uma nova encomenda. Vamos só esperar que a ligação... A sua aplicação ainda tem esta coisa que precisam da net, portanto, vamos só esperar que ele... Ok, ele funciona. No fundo, é um formulário simples que podia-se fazer com os forms. Se forem a ver, isto, na verdade, é uma aplicação .NET que, no fundo, está a correr. Mas já vos vou mostrar como é que criamos a aplicação. Formulário normalíssimo, com erros como é normal e... Só escolher aqui qualquer coisa, ver se consigo. Okay. Posso adicionar produtos. À medida que meto dados, ele vai-me atualizando os dados. Portanto, tem o Ajax por trás a calcular tudo. Ok. Formulário que vocês criariam em meia dúzia de horas. Se calhar até menos, muito menos. Para além de fazer formulários, também temos a noção de processo. Ou seja, não é só fazer as caixinhas, as pessoas vão trabalhar na aplicação, é preciso ligá-las para contar a história e elas saberem o que é que fazem em cada altura. Portanto, nós desenhamos aqui também o processo. Esta aplicação, pronto, foi desenhada para desktop, mas ela também corre nos devices. Pronto, o que é que nós fizemos para isso? Só ligar aqui o meu device. Dê-me só um segundo. Ok. Esconder as aplicações. Pronto, hoje em dia eu preciso fazer aplicações também mobile, não é? Estes dispositivos chegaram, toda a gente pede agora para desenvolver. Normalmente o que temos de fazer é, ok, para o projeto e faz uma nova interface só para isto. O que é que nós tentamos fazer? Foi garantir que, para já, a mesma aplicação, portanto, o Order Management, corre num device mais pequeno. Built-in, ou seja, quando se desenha a aplicação, ela já tem o Responsive Design, portanto, permite que aquele mesmo dashboard, se é o mesmo ecrã, se renderize de uma forma que faça sentido para aquele form factor, portanto, poupa-nos aqui algum trabalho de fazer para as várias interfaces. Permite também, porque este mobile não é só ecrãs mais pequenos. É um conjunto de sensores que vão para onde nós precisamos. Portanto, há agora a noção de... É preciso também pensar quais é que são as experiências e pensar que, se calhar, se eu tenho um device deste, estou no armazém, posso fazer o scan de um produto. Se calhar, em vez de escrever, porque ninguém gosta de escrever, faço o scan, pronto, e encontro aqui o device. No fundo, é só mostrar que desenha-se a aplicação, corre em qualquer device e consegue-se usar coisas do dispositivo, como a câmera. O que acontece agora? Pronto, isto era a aplicação. Vamos então ver o ciclo completo. Uma aplicação, normalmente, se já existe, é preciso perceber o que é o próximo passo. E o melhor sítio para encontrar inovação é do terreno. Portanto, neste caso, se eu fosse um vendedor e encontrasse aqui o stock, que é vender um iPhone, mas não tenho stock. Portanto, se calhar faz sentido eu pedir. Eu gostava que, para além de dizer o stock, portanto, isto sou eu como utilizador a dizer à equipa o que é que eu preciso, eu gostava de ter aqui a informação dos fornecedores. Isso autocomplete, deixar, certo. No fundo, eu posso desenhar na aplicação, eu posso dizer exatamente o que eu quero. Portanto, em vez de mandar um e-mail que ninguém percebe o que é, e como developer já lá estive a receber e-mails que não se percebe o que o end user está a dizer, nós vimos o contexto dele, vemos o que é que ele estava-nos a pedir e percebemos o que é que ele precisa. Portanto, agora vamos usar este feedback como a nossa alteração a fazer. Ele quer informação de fornecedores. Este feedback, pronto, não se perde, vem parar a um back-office, onde está todo o feedback da aplicação. Podemos ver aqui. Está um bocadinho mais lento que o meu computador. Ok. E no fundo o que eu vi era quem foi, a Patrícia, o dispositivo que estava a usar, o browser, e tinha toda a informação que ele queria para saber o que é para alterar. O que eu faço é, se eu carregar aqui, vou parar o ambiente de desenvolvimento. Portanto, este é o Service Studio, é o Visual Studio da OutSystems, por assim dizer, portanto, é aqui que se faz o desenvolvimento. A diferença é, o desenvolvimento é feito visual. Se repararem, o do browser, do feedback, vem parar ao sítio no projeto exato, no sítio onde eu vou fazer a alteração. Mas antes de fazer a alteração, só vos mostrar o que é que a plataforma é. Portanto, a plataforma vocês reconhecem que tem, pronto, as típicas camadas de uma aplicação, não é? Dados, lógica, interface, e também temos processos. Nos dados, pronto, não é muito diferente daquilo que é o tradicional. No fundo, isto é uma ferramenta para developers. O que é que nós damos? Damos a ferramenta para desenhar o modelo de dados. Pronto. Aqui desenho quais é que são entidades, portanto, percebem o negócio, percebem que entidades é que são, as relações entre eles, campos, etc. Aquele passo de fazer o script para alterar a base de dados, a plataforma é que faz. Portanto, eu desenho, eu percebo o negócio, percebo, tenho a minha formação técnica, sei o que é que eu preciso desenhar, o resto é a plataforma que faz. Vantagem, poupa tempo, poupa erros, eu pelo menos fiz muitos erros nos scripts, e garante coisas como, se eu precisar de retroceder para uma versão anterior, a plataforma trata de retroceder. Eu, pelo menos, quando estava no Banco de Portugal, eu fazia sempre scripts para fazer o deploy, mas se fosse preciso fazer rollback, esqueça, não havia script. Portanto, a plataforma elimina essa preocupação. Se já tiverem um modelo de dados, pronto, seria um SQL Server ou um Oracle, nós não temos que reinventar a roda. A ideia é, chega-se lá, liga-se e esse modelo aparece aqui. Pronto, no fundo, não é preciso reinventar a roda. Se não houver, desenha-se dessa forma. Agora, a lógica. Pronto, a lógica é onde se escreve, no fundo, os algoritmos. Portanto, tem que ser um developer, tem que ter a noção de como é que se escreve um algoritmo, como é que se cria uma função. Isto, no fundo, cada bola laranja é uma função. No fundo, é como se fosse um método que tem parâmetros de entrada, parâmetros de saída, etc. A diferença é que, em vez de eu descrever o código, eu desenho o fluxo. Okay? Isto pode ser mais natural ou menos natural para cada um. Pronto. Para mim, foi natural porque quando eu estava no técnico, na primeira semana, ensinaram-me a programar, desenhava-se a lógica. E depois, daquele desenho, começava-se a descrever o código. Pronto. Passado 2 semanas, portanto, muito tempo atrás, já não é preciso desenhar. O desenho fica na cabeça. Portanto, aquilo que é a lógica, aquilo que eu estou a fazer do meu raciocínio, está na minha cabeça e só fica o código. Agora, quando se chega a um projeto que já existe, não se vê lá o desenho, não se percebe o que é que o programador anterior estava. Vê-se apenas o código. E até que se consiga perceber e ler aquelas linhas todas de código, normalmente leva ali alguma dor. Eu, pelo menos, tive essa dor de manter projetos já existentes. Não sei se vocês... Quem é que já teve esse problema? Ok. Dói, não é? Às vezes é mais fácil mandar fora o código e fazer de novo. Pronto. Aqui o objetivo é não acontecer isso. É forma visual, é o mesmo código. Eu desenho a solução. Neste caso é, eu quando começo a ação, aqui é um if, no fundo é um ponto de decisão, valido se tenho credenciais para o Salesforce. Portanto, não há cá integrações se não houver as credenciais. Se não tiver, manda uma mensagem, claro, para o ecrã, a dizer, olha, não vai ser possível. Se tiver, faço o login, vou buscar a lista de contas que estão no CRM, no fundo estou a fazer uma integração com a cloud, puxo, Depois faço aqui um ciclo, for each é um ciclo normal, né? Podia descrever um for, e para cada um desses passos faço aqui umas queries, e no fundo para cada conta que eu encontrei no Salesforce, escrevo na minha base de dados. No fundo é o mesmo que fazer o código, é de forma visual. Quem chegar aqui daqui a 6 meses, quando for para alterar isto, percebe o que é que eu fiz, em vez de, pronto, o testamento. Claro que há casos em que, se for muito complicado, ou se já tiverem o código feito, podem à mesma, por exemplo, fazer funções para zipar ficheiros. Eu não vou escrevê-las em OutSystems. O que eu faço é, uso código que já existe, e aqui o que nós permitimos é, algumas destas funções podem ser feitas em código normal, em código .NET. Neste caso, vamos para o Integration Studio. Eu aqui não preciso logar. Tenho só a dizer, afinal tem. Só para mostrar que a plataforma tem esta linguagem, mas é extensível. Portanto, eu não perco nada do... Eu não quero Java para nada. Lá vamos. Só esperar que ele carregue. Pronto. Se eu criar uma extensão aqui, no fundo o que ele faz é... Deixa-me só... Isto é um parênteses, já agora. Posso mostrar depois. No fundo, eu consigo chegar ao Visual Studio. Ok. E, no fundo, começar a escrever o meu código. Portanto, visual o máximo que for possível. Se já tiverem código ou quiserem estender mais um bocadinho, pronto, aí é projeto normalíssimo. E começar aqui a criar as vossas funções. Elas vão ficar disponíveis dentro da parte visual. Ok? Voltando ao nosso projeto. Portanto, a lógica escreve-se desta forma. Podem ir ao .NET se for necessário. Como é que se desenham os ecrãs? Para já a noção de um flow, portanto, aqui eu vejo o mapa. Nós sabemos que quando fizemos login, foi para o dashboard. O dashboard é desenhado... É um editor que nós chamamos What You See is What You Get. Portanto, é desenhado da forma como vai aparecer no browser, portanto, que ajuda. E, por default, ele já faz o comportamento para responsive. Depois eu tenho a possibilidade de vir aqui e fazer os tweaks, a dizer se isto quebra, se fica por linha, mas pelo menos por default já permite ajustar-se ao ecrã. Portanto, aquele trabalho de fazer 3 vezes o mesmo ecrã desaparece. E por último, à parte dos processos. A parte dos processos, eu pelo menos não trabalhava com processos na altura em que estava a fazer as aplicações. E normalmente o que as empresas fazem é tem alguém que depois tem uma ferramenta que desenha o processo todo. O problema disso é que depois tens uma equipa a desenhar o processo, tens uma equipa a desenhar a aplicação e sempre com o mesh parte tudo. Portanto, aqui o que nós tentamos fazer foi trazer o processo para dentro da aplicação, de forma que tudo esteja ligado. No fundo, é desenhar os passos, como submeter uma encomenda, é preciso aprovar, a aprovação tem este espaço, há uma push notification para o device, o manager tem que ir a este ecrã. No fundo, é desenhar os vários passos. Ok, portanto, isto foi como é que a aplicação foi desenhada. Agora, tínhamos uma alteração para fazer, que era criar o tal informação do fornecedor. O primeiro passo é... Tenho que mudar o meu modelo de dados. Mudar o modelo de dados é, novamente, de forma visual. Eu vou reaproveitar que já tenho num outro projeto fornecedores. Está aqui, já importei. Portanto, eu posso reutilizar entidades de um projeto para o outro. No fundo, arrasto. Okay. Ela agora faz parte do meu modelo. Eu preciso ligá-los os dois, não é? Fazer um foreign key. Como sou preguiçoso, vou novamente fazer só drag and drop. No fundo, ele criou um modelo de dados. Quando eu publicar, ele vai criar o script para fazer esta alteração. Ok. Mudar a interface. O primeiro ecrã que nós tínhamos era o dos produtos. Quando eu estou a ver os detalhes de um produto, eu quero saber quem é que é o meu fornecedor. Portanto, o que é que normalmente faríamos? Criámos uma drop-down para pôr a lista de fornecedores, fazemos uma query para dar esses fornecedores todos, fazemos o binding e depois íamos ao save button para fechar. 1 ou 2 horas... provavelmente estava. Neste caso, a plataforma tem um modelo inteligente. Portanto, o que ela percebe é, se eu for buscar a foreign key, arrastá-la para o ecrã, pode ser aqui, ele diz-me, ok, provavelmente tu não queres o ID, não é um inteiro, tu queres é a listagem daqueles fornecedores. Portanto, ele criou uma query e criou-me, neste caso, um campo que eu posso ajustar, posso pôr isto com um melhor aspecto, e criou-me uma drop-down, que neste caso, se for uma lista muito longa de fornecedores, se calhar é mais conveniente ter um autocomplete. Tudo isto pode ser feito à mão, passo a passo. Os aceleradores permitem que aqueles padrões que são usados, na maioria das vezes, já está feito. Portanto, o que é que eu ganho com isto? O que eu ganho com isto é que poupo tempo e consigo me focar em fazer aplicações ainda melhores. Por exemplo, se ele perdeu-me para selecionar o fornecedor, se calhar dá jeito de ter um catálogo de fornecedores. Para ter um catálogo de fornecedores, o que eu faço é, pego na tabela de fornecedores, arrasto. Ok? Pronto. Ele fez aqui umas magias. E o que ele fez foi, ele usou os templates que eu já tenho e criou um ecrã completamente funcional. Já tem a pesquisa, portanto já tem as queries por trás, já tem ordenação, já tem paginação, todas aquelas coisas que levam tempo a criar. Pronto, eu também podia fazer isto com copy-paste em 2 horas e depois só mudar a query. O que ele faz é que ele cria uma primeira versão, nestes segundinhos, e agora eu, como developer, penso, ok, o que é que faz sentido realmente fazer para o meu utilizador final? Ele, se calhar, o fax já não é assim tão prático hoje em dia, portanto, se calhar já posso começar aqui a remover. E, se calhar, se eu falar com o utilizador, eu percebo que ele muitas vezes vai buscar o produto àquele fornecedor, mas quer ver o que é que há lá mais no catálogo deles. Portanto, se calhar, é mais prático dar antes o website. Ok, altero. Ok, isto é um exemplo de uma tabela simples, fica funcional. É um, sei lá, 20% do nosso tempo é a fazer ecrãs destes. Se eu quiser algo mais interessante, podemos também criar já agora, porque eu só estou a mostrar a parte informação, posso querer mostrar os detalhes completos do fornecedor. Neste caso, vou buscar novamente o fornecedor, mesma história, arrasto, e ele cria-me um novo ecrã. Pronto, ele sabe que já arrastei uma vez, portanto ele sabe que é a segunda vez. Neste caso, é um ecrã simples de listagem. O princípio é o mesmo. Eu crio a base da funcionalidade, agora eu tenho que pensar o que é que melhora. Melhorar é, eu não gosto de ler endereços, por exemplo. Faz sentido ter um mapa. Este tipo de integrações, tipo mapas, alguém já fez na comunidade, portanto não vale a pena reinventar a roda. Então o que se faz é, vai-se ao Forge. Forge é, no fundo, é todos os developers OutSystems que estão ligados a esta, tipo uma store, onde se publicam os building blocks. Pode ser uma aplicação completa, mas pode ser só um pequeno parte do puzzle. Neste caso, é a integração com os mapas. Alguém perdeu 3 dias. Nós agradecemos todos, mas agora é só integrar na aplicação. Okay? Neste caso, claro que isto é programa culinário. Eu já instalei o Google Maps. Portanto, a única coisa que eu tenho que fazer é vir aqui às minhas referências, encontrar o mapa. E é preciso perceber que, no fundo, por trás deste mapa está JavaScript e está tudo aquilo que é a API do Google. Mas como alguém já teve esse trabalho, eu agora só tenho que arrastar para o meu ecrã. Pronto, tenho um mapa. Pronto, isto é como é que se desenvolve rápido. Agora, não basta desenvolver. Se repararem, há aqui um botão vermelho lá em cima que está-me a dizer que não posso publicar. Porquê? Porque não é só arrastar coisas. É tudo isto está interligado. No fundo, o modelo é inteligente. Ele percebe que aquela tabela da base de dados está ligada com este ecrã. E se eu fizer uma alteração e partir, ele diz-me. Neste caso, eu arrastei um mapa, que era uma coisa externa. Ele percebe o modelo e percebe, pá, este mapa precisa de saber qual é o endereço. Caso contrário, não vai mostrar nada. E como isto está com uma propriedade que é mandatória, ele assinala-me logo. Ok, que eu tenho que vir aqui e passar o parâmetro. Isto é um caso simples. Há casos em que pode ser um modelo de dados e alterar, sei lá, qualquer coisa assim mais corajosa seria mudar o nome de um campo. Pronto. Normalmente isto pode partir um milhão de sítios. Se for óbvio, neste caso a plataforma percebe todos os sítios em que ele é usado. Portanto, ele vai atualizar as várias chamadas. Se eu fizer algo mais drástico, como, sei lá, mandar o barcode à vida, aí já é um bocado mais complicado. A plataforma não sabe o que é que eu quero fazer com todos os sítios em que eu estava a chamar. Neste caso, o que ela diz é, não publiques enquanto não resolveres este problema nos vários sítios. O que é que isto dá? Permite desenvolver rápido, mas permite que tudo o que se faz tenha um impacto imediato. Portanto, desenvolver rápido tem um problema, é que também se faz porcaria muito rápido. Pronto, desculpem. Então, a plataforma está sempre a ajudar a garantir que nada é cobrado. Tudo é feito de forma inteligente. Portanto, vou só retroceder, porque eu não quero remover o barcode. E vamos publicar. Portanto, já fizemos 2 ecrãs, mudamos o modelo de dados, criamos a nova drop-down, que depois acabou por ser um autocomplete. Podemos publicar. Aqui, a publicação, e se calhar ajuda a ter o slide. O que é que acontece? É bom ter esta linguagem visual para fazer aquela parte de desenvolver a aplicação completa. Portanto, se olharmos para o diagrama inicial, era, no fundo, é o desenvolvimento. E estamos a falar do stack completo, desde a integração até o ecrã que funciona em mobile. É bom ter uma linguagem que é visual. Tudo é rápido. Mas quando se pensa em runtime, quando é para correr as aplicações, OutSystems, cá em Portugal, não está para reinventar uma nova tecnologia. Portanto, o que é que nós fazemos? Desenvolvemos rápido, mas depois o que vai correr no servidor é .NET normal. Pode ser também Java, pode correr em SQL Server, mas também pode correr em Oracle. No fundo é, nós estamos a traduzir esta linguagem que é rápida para aquele que é sólido, que existem milhões de programadores a otimizar a performance do .NET. Portanto, nós o que fazemos é traduzir a nossa linguagem para o .NET. Portanto, o que acabou de acontecer foi eu publiquei e neste momento há ficheiros novos da ASP que foram gerados com aquele código. Gerar o código não é só uma tradução. Há aqui também noções de performance. Nós sabemos que fazer uma coisa é fazer uma listagem, outra coisa é fazer uma listagem para 1 milhão de pessoas. Portanto, aqueles padrões de garantir que as sessões estão distribuídas para pôr em vários front-ends, garantir que as queries são otimizadas, que só os campos que vão ser usados no ecrã é que são chamados, tudo isso, quando se gera o código, a plataforma já trata. Portanto, há aqui uma série de trabalho que é preciso muito skill e muitas horas, e que às vezes é difícil combinar, não é? Skills e horas, para conseguir este nível. De segurança, por exemplo, a Autismo não é especialista em segurança. O que nós fazemos é, temos uma parceria com a HP, que tem lá produtos de segurança, e o que se faz é garante-se que todo o código que nós geramos passa nos testes deles. Portanto, sempre que aparece um novo problema, os da HP, pronto, estão 24 horas a olhar para aquilo, dão-nos os novos testes, nós corremos o código. Portanto, aquilo que foi gerado não é apenas uma aplicação que é segura, performante e rápida de desenvolver. Portanto, vamos só provar que eu realmente desenvolvi qualquer coisa. Vamos só tirar daqui, não é preciso fazer o preview. Aplicação. Portanto, temos uma nova entrada no menu. Os fornecedores, não havia antes, foi quando eu arrastei. Este ecrã, ao carregar o menu, vai para a tal listagem. Posso fazer a pesquisa, só para vermos que funciona. Ok, ele encontra. Se eu entrar nos detalhes, tenho o ecrã, tenho aqui o Google Maps, no fundo foi só arrastar. No fundo, isto é um ecrã que qualquer um de nós teria que fazer no dia-a-dia. Foi otimizado. E, finalmente, no catálogo, pronto, é suposto eu conseguir escolher agora os fornecedores, porque, no fundo, foi isso que o cliente até me pediu. Como foi rápido, é que eu desenvolvi um bocadinho mais, mas, pronto, eles normalmente não se queixam disso. Se eu começar aqui a pesquisar, autocomplete, pronto, não tive que preocupar-me com o JavaScript. Ok, pronto, funciona. Portanto, fizemos parte do ciclo. Fizemos a parte de desenvolvimento completo, fizemos desenvolvimento, testamos a qualidade, vimos que tudo batia certo. E publicamos. Normalmente não é aqui que a história acaba. Eu, pelo menos, quando estava lá no banco, lembro que fazia sprints de 3 semanas, 4 semanas. Que era espetacular. Portanto, quando eu acabava de entregar, estava com aquela felicidade de, ok, os meus... está feito. O que acontecia é que depois aquilo ia para as operações e demorava mais 6 semanas a chegar a alguém que possa usar o meu ecrã. Portanto, se focássemos só em otimizar o desenvolvimento, não era suficiente. Íamos ter ciclos de um dia com deploys de 6 semanas. Portanto, o que é que nós fizemos? Pegamos então no resto do sales cycle. E a melhor forma de o ver é aqui. No fundo, temos uma ferramenta que o que faz é olha para os vários ambientes. Aqui são só 2. Normalmente são pelo menos 3. Mas pronto, é o meu servidorzinho de demos. Cada ambiente pode estar na cloud, pode ser um Azure, mas também pode ser on-premise, pode ser qualquer cloud. No fundo, não interessa. Colocamos são servidores normalíssimos, .NET. Se corre o .NET, corre OutSystems. E colocamos os vários ambientes que precisamos. Esta ferramenta o que faz é olha para cada um deles. E uma vez mapeando os vários ambientes, permite ter um catálogo de quais é que são as aplicações. Aqui é a parte de operações que se calhar a maioria de nós normalmente não está envolvido. Mas o que acontece é que quando é uma aplicação é fácil saber que versão é que está em cada ambiente. Assim que são 3, 10, 30... perdemos completamente a noção de onde é que está cada versão, o que é que já foi deployment, qual é as dependências entre elas. Portanto, o que se faz é, a partir do momento que se mapeia os ambientes, ele consegue encontrar, no fundo, para cada aplicação, que versão é que tem. Podemos encontrar aqui o Order Manager, sabendo que hoje de manhã, antes da demo, publiquei, mas que agora há uma nova versão. E se eu quiser fazer deployment, eu começo um novo processo. Portanto, eu digo, ok, quero fazer um deployment, vou escolher que aplicação é que eu quero, neste caso é o Order Management, que foi a que nós alteramos. E o que a plataforma faz lá atrás é olhar para este package e começar a perceber que dependências é que tem. Portanto, aquelas 6 semanas que eu estou a falar em operações é porque alguém recebe um monte de código, um monte de pacotes e scripts e ele tem que perceber o que é que está lá por trás e o que é que depende do quê. E garantir que quando eu vou passar para o próximo ambiente, não vou partir tudo. Portanto, aqui o que a plataforma faz é, como está tudo interligado, é um modelo inteligente, ele percebe as dependências. Portanto, quando eu puxo, as raízes todas vêm atrás e ele percebe o que é preciso publicar. Portanto, aqui pode haver trabalho de várias pessoas. Claro que eu sou, como sou administrador, posso fazer os passos, mas normalmente há um senior developer que pode preparar o package, porque se houver um conflito, ele sabe o que é preciso resolver. E depois há alguém de operações que realmente assina por baixo para dizer, ok, vamos realmente publicar. Eu, neste caso, vou fazendo os cliques todos, porque tenho as permissões. E o que acontece aqui é a própria plataforma que vai ligar então os dois ambientes, vai perceber o que é que o que é que havia em desenvolvimento, o que é preciso em qualidade, garantir que não há nenhuma quebra, e é ela própria que faz esse deployment. Como foi falado na sessão anterior, no keynote, aqui também há a questão do swap. No fundo, eu posso ter alguém com a produção a correr, o que eu faço é publico tudo no ambiente ao lado e a plataforma, à última da hora, swap. Quando temos milhões de utilizadores na mesma aplicação, não convém pará-la para fazer um deployment. Portanto, todas essas preocupações, novamente, já estão na plataforma. Portanto, isso vai continuar aqui, vai dar warning se houver questões de como, por exemplo, fazer a mesma demo várias vezes e ter várias cópias do mesmo. E há de continuar. Portanto, isto é o ciclo de vida de tenho uma aplicação a correr, pedi feedback, fiz a alteração e agora estou a publicar novamente para a produção. Portanto, voltamos ao início. Portanto, isto seria o ciclo de vida. O que é que há mais sobre isto? Não basta fazer aplicações rápido. Portanto, precisamente que fazes boas aplicações rápido, não interessa só isso, é preciso que elas sejam boas. Agora, a usabilidade, eu pelo menos há 5 anos atrás ninguém me preocupava em usabilidade, perguntava-me se funcionava. Agora já não basta funcionar, é preciso que funcione, que seja rápido, seja bonito. Portanto, todas essas preocupações passam a fazer parte do nosso trabalho. Portanto, aqui o que nós tentamos fazer foi tirar algumas dessas preocupações. Coisas como usabilidade, tentamos já dar bons padrões, até temos bibliotecas já com padrões que estão a só arrastar. Eu como engenheiro não sei fazer coisas bonitas, mas com os padrões já fica mais perto disso. Por outro lado, outra parte fundamental é a performance. E quando se vai para mobile, ainda é mais difícil, porque depois começamos a ter aqueles casos estranhos, a gente se queixa da aplicação, mas os servidores estão a dizer que está tudo a correr bem. O que é que aconteceu? Portanto, o que é que nós permitimos aqui? É, qualquer aplicação que se faz em OutSystem, sem fazer uma única linha de código, começam já a monitorizar a performance. É isso que me permite chegar... Bem, vamos começar a chegar pelo princípio. Chegar aqui e ver o meu portfólio de aplicações, perceber como é que está a performance delas, perceber tendências, pronto, neste caso o order management, aquilo que nós estamos a alterar, está a piorar. Posso ver então, se calhar, entrar neste projeto e começar a ver ecrã a ecrã o que é que se passa. Neste caso eu ia descobrir que não está assim tão famoso e o pior deles todos, pelos vistos, é o order process. Ok, isto é como eu sei, antes que alguém se queixe ainda, eu já sei que este ecrã está com problemas de performance. Alguém pode se queixar e eu venho aqui e faço troubleshoot. O ideal é, antes que eles se queixem, descobrir que é para... Ninguém nos dá mérito, mas pelo menos tudo corre bem. Chegamos aqui, conseguimos ver que então, este ecrã está com problema de performance, claramente. Houve aqui um pico de utilização. Depois dos problemas de performance, a utilização baixou outra vez. Portanto, as pessoas não gostaram da performance, portanto já não estão a usar a aplicação. Consigo então começar a investigar. Nós sabemos que a performance normalmente tem a ver ou é o browser que está lento, ou é a ligação que houve problema, ou é no servidor. Portanto, aqui conseguimos ir a esse ponto e ver, ok, a nível do browser, o que é que aconteceu? Aparentemente houve um pico, mas é mais por causa dos cheats do que propriamente problemas na aplicação. Conseguimos perceber que browser é que estão a usar. As aplicações são compatíveis com todos os browsers, mas é sempre bom vir cá ver se há diferenças de comportamento. Portanto, é uma forma de despistar. Conseguimos perceber que operating systems estão a ser usados. Mas pronto, aparentemente aqui não está problema. Network. Para mobile isto é importante. E é aqui que se vê, ok, que tempo é que demorou. Capturar isto nas aplicações é porque nós pomos um JavaScript dentro de cada ecrã, que o que faz é, quando é pedido, marca, vai até o cliente, vai resistando e depois faz um callback de um REST API para dizer quando é que carregou. Portanto, nós conseguimos capturar isto tudo sem... A plataforma coloca esse código necessário na aplicação. Aqui, novamente... pelo visto, a rede da Vodafone não está assim famosa, mas não parece que seja daí o problema. Se entrarmos a nível do servidor, aí conseguimos ver aqui que há alguém fez porcaria no dia 29. Conseguimos perceber de onde é que vem este tempo que está a ser usado e conseguimos perceber entre queries, integrações, extensões ou outras coisas. Percebemos que é das queries, portanto, há aqui um SQL que está lento e. Os próprios analytics dão-me aqui a indicação qual é que é a query que eu tenho que ir resolver. Portanto, aquele problema de alguém que achasse que a aplicação está lenta, de repente passa a ser apenas vir um dashboard, perceber que é que as estão lentos, drill down e até chegar ao sítio onde se tem que otimizar. É também prática comum em performance que não se otimiza a aplicação toda. Procura-se os bottlenecks e otimiza só aqueles bocadinhos, senão não vamos a lado nenhum. Portanto, isto para quê? Isto para mostrar que não é só fazer o ciclo de vida rápido, é também garantir que as aplicações são perfeitas. Isto foi o ciclo de vida de uma aplicação. Vou só recapitular. Portanto, nós vimos que foi uma aplicação completa, vimos que é possível integrar, que tem a parte do modelo de dados, que nós alteramos, tem workflows, não alteramos, mas estava lá. lógica, vimos que pode ser em .NET ou no nosso código visual. É responsive, portanto, corre em qualquer device, adapta-se. Pode ter capacidades nativas. Nós vimos o barcode scanning. No fundo, nós estamos a dar uma shell, que o Code Systems dá, que dá APIs para usar as coisas do tipo GPS, a câmera. Tudo isso já está feito, para que a gente não se tenha a preocupar com isso. E vimos também que a aplicação foi desenvolvida, qualidade, deployment, analytics é aquilo que nós vimos, perceber como é que ela está a correr. E há toda uma outra parte de gestão do portfólio que nós vimos, mas também é tudo o que é segurança. Há back-office para isso, liga-se à AD. No fundo, está tudo built-in. No fundo, é mostrar que é possível fazer desenvolvimento de forma completa, que é para não haver o tal cobertor curto de destapar problemas, fazer o ciclo de vida, mas de uma forma muito mais rápida. No fim do dia, aquilo que está a ser entregue é a mesma coisa. É um projeto .NET, na mesma stack que já usam normalmente, e o cliente nem tem que se preocupar em comprar um novo hardware. Portanto, é isto que a plataforma faz, é pegar no ciclo de vida, encaixar por cima daquilo que já existe e tornar tudo mais simples.